UOL Corinthians. Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, está no ar a live do Corinthians, acabou em instantes da Neoquímica Arena, Corinthians 1, Ceará 0, gol no finalzinho, aos 45, gol chorado de Yuri Alberto, o Corinthians venceu o Ceará por 1-0, o resultado é que pode rebaixar o Ceará nessa rodada, ainda dependendo dos jogos deste domingo, deixou o Corinthians, que já estava classificado a Libertadores, ainda vivo aí na briga pelo segundo lugar, que na verdade significa dinheiro. Na prática, muda pouco, fase de grupos, o Corinthians venceu o seu jogo, o Fluminense venceu o seu jogo no São Paulo 3-1. Aliás, que o Rogério Ceni fique mais 100 anos em São Paulo. E o Inter está vencendo o Atlético Paranaense, então todo mundo que está na frente do Corinthians venceu, então continua praticamente a mesma coisa, vai depender do Flamengo, que amanhã visita o Curitiba para ver se o Corinthians vai acabar a rodada em quarto ou em quinto lugar. Já temos uma enquete no ar, antes eu chamar o Perrone, que está na Neoquímica Arena. Quem foi o melhor na vitória sobre o Ceará? A Fiel, Yuri Alberto, Cássio ou Fausto? Eu já vou voltar aqui na Fiel Torcida, depois eu explico por quê. Vocês, antes de chamar meu amigo Perrone, vocês já sabem, né? Live do UOL Esporte, vocês compartilhem pra gente, pra ajudar, dá aquele like, ajuda a gente com joinha, participe com chat, superchat. E eu já queria agradecer vocês logo de cara pela expressiva audiência que a gente teve na última live, que a gente teve a presença do Luan, jornalista do coletivo Democracia Corintiana, e com ele, Ricardo Perrone, direto da Neoquímica Arena. Até que enfim, Ricardo Perrone vestiu suas meias, né? Ele que tava com o pé frio ultimamente, viu a vitória na última bola aí do Roberto, um chorado. Boa noite, Perrone.
Salve, Vitão, salve, galera. Estamos aqui com um cenário que eu espero que vocês gostem, né? Arena cada vez mais bonita. O jogo, mais uma vez, eu vou falar aqui, né? Não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. Vitória de Corinthians. É, meu, eu praticamente achava que não tinha mais condições do Corinthians fazer, mas acabou fazendo ali no fim. E um grande prêmio, né, Vitão, para a torcida, um público de 41.335, público total, contando imprensa e tudo mais, para um time que não tem mais pretensões no campeonato, né, só essa questão da posição por conta da grana, eu acho que foi um prêmio, né, e seria um duro, seria uma injustiça para o torcedor que veio até aqui, cantou tanto, dia, uma noite fria, e acabou tendo esse prêmio no finzinho, a vitória por 1-0.
O Leandro Pereira está no superchat, por isso que eu te interrompi. O Leandrão avisou hoje. Esse aqui é um telespectador fiel, né? Que ele avisou que não ia assistir o jogo hoje, que não ia conseguir nem ver a live, mas já deixou o superchat. Confesso que não viu o jogo. Será que vamos brigar pela grana no segundo lugar? Eu acho difícil o Corinthians brigar por essa grana, porque faltam duas rodadas e depende de muita gente perder, né? O Inter está vencendo nesse, mas assim, pode terminar em segundo ainda, terceiro, quarto, quinto, vai depender dos outros, o Corinthians depende mais de si. O próximo jogo visita o Curitiba, que talvez precise dar resultado ainda. Eu acho difícil o Corinthians acabar em segundo, provavelmente fica em terceiro ou quarto lugar. Perrone, responde o Leandro Pereira, depois eu quero falar da torcida, mas primeiro responde o Leandrão aqui, é nosso telespectador VIP.
Ele é nosso sócio, né? Parceiraço, sócio. Valeu, Leandrão, abração. Cara, eu tô com o Vitão nessa, viu? Acho que pra segundo lugar é difícil. E aí, cara, eu fico meio chato quando eu começo a lembrar, né? Falar de posição e tal. Porque se não fosse o tal do falso Popar, aquela coisa toda, daria pra estar bem melhor, né? Dava pra pegar uma graninha melhor, Vitão.
O falso Popar a gente já criticou o ano inteiro, né? Então, enfim, hoje mesmo, né? Hoje mesmo o Roger Guedes ficou no banco e entrou no segundo tempo e fez diferença. Ganhou o jogo, beleza. Agora, escalar Ramiro e Vital em casa, sinceramente, eu achei bizarro. Já está classificado, já está na Libertadores, não tem outro campeonato. Não faz o menor sentido essa poupada do Roger Guedes de hoje. Enfim, nem que o Ramiro jogou mal, então, mas em casa já tem outro atacante a mais. Mas depois a gente vai cornetar. Tem mais um superchat da Lia Mauro, outra telespectadora VIP fiel, sempre com a gente aqui, um beijo para a Lia. Foi emocionante esse gol no final do jogo, foi realmente emocionante, Lia. Eu não vou dizer que eu fiquei triste, fiquei muito feliz, mas eu tava com a coluna, sabe aquela coisa de jornalista, com a coluna pronta para entrar no ar aqui, saiu o gol, mudei rápido a coluna do Esporte. Mas quando você muda para isso, é bom. Não é que você tem que mudar porque tomou o gol, porque empatou, né? Então, pelo menos, é uma mudança boa. Agora, você que está aí, você, Peone, que é um dos 41.335 presentes na Neoquímica Arena, foi emocionante o gol ou não?
Cara, eu vou te falar uma coisa, assim, hoje eu fiz um esquema diferente. Eu assisti o primeiro jogo no que a gente chama aqui de quarto andar, que é a parte inferior da arena, que você sente mais o cheiro da grama, o calor da torcida. E aí, para conseguir fazer a live daqui com o estádio ao fundo, eu subi aqui para o que você pega o elevador e é o décimo andar, que é o anel superior. Então muda completamente. Só que aqui, Vitão, que é a cabine de imprensa, só tem jornalista, né? Você não tem um contato com o torcedor. Mas aqui nesse local foi bem emocionante já, né? Alguns jornalistas corintianos, e assim, curioso, que um jornalista aqui do lado virou e falou assim: bom, já escrevi o texto, tá certinho, agora por mim pode terminar 0-0. Mas foi falar que saiu o gol. E, enfim, E aqui, né, Vitão, você conhece bem também, tem os vidros que te tiram um pouquinho da noção da torcida, né? Você escuta um pouco menos o barulho e tal, mas com certeza uma explosão. Se aqui entre jornalista teve explosão, imagina lá fora.
Não, e foi um gol. Que assim, vamos lá. Agora eu vou falar o que eu queria falar da torcida. Que pra mim, eu que bolei a enquete, né? Porque o Perrone tá em Itaquera, então às vezes fica difícil a comunicação no final do jogo. Às vezes a gente faz junto essa enquete. Hoje eu, por conta e risco, fiz a enquete. Se vocês quiserem cornetar, cornetem eu, que o Perrone não tem culpa. Porque assim, um jogo que não valia absolutamente nada pro Corinthians, num horário sábado às 8h30 da noite, acaba 10h30 da noite. Depois de um estresse para classificar, um estresse nacional, com eleição, com gente não aceitando, com nervosismo, o país está nervoso, um jogo que não vale nada. Esse horário da noite, 41.172 pagantes. 41.305 no total, mas 41.102 pagantes, R$2.208.811 para um jogo desse. Essas pessoas que estavam aí mereciam a vitória, né? Merecia. E o Corinthians, apesar de não jogar uma grande partida, uma coisa não dá para criticar. O Corinthians lutou por a vitória. O Corinthians que jogava por nada, praticamente. E o Ceará, que jogava sua vida, sua permanência, sua chance ainda de lutar contra o rebaixamento, agora o rebaixamento é praticamente irreversível, ainda não é matemático, poderá vir a ser neste domingo. Mas não lutou pela vitória, né? Então o Corinthians pelo menos honrou quem estava presente lá com a torcida, e por isso eu acho que a torcida foi fundamental hoje. Para mim, ela é o craque do jogo. O Roberto teve chance no primeiro tempo, Renato Augusto bola na trave, Duqueiroz não fez uma má partida, o Cássio fez um milagre absurdo no chute no ângulo do Vina no primeiro tempo, mas para mim, já antecipando aqui, a Fiel é foda. Para mim foi o craque do jogo, Peone. Se você quiser votar na enquete já e comentar, eu queria que você comentasse, já que você está na Neoquímica Arena, a presença. Eu já falei aqui os números, você também falou, mas eu queria dizer como que foi a marcha da contagem, os cânticos que ecoaram no estádio, o que foi dito, como que foi as reações com a escalação, as substituições, o que você pode contar pra gente aí, direto da minha ZL, da Neoquímica Arena, Peone?
Bom, vamos lá. Primeiro votar na enquete e também voto na Fiel. Como você falou, a Fiel é foda. O Corinthians já sem pretensões no campeonato colocar mais de 40 mil pessoas no estádio. Eu acho que é bom, né, mais uma vez, para o VP entender um pouquinho melhor como funciona o Corinthians. Claro, ele chegou aqui e não tinha noção. E vai entendendo. Essa é a torcida. Cara, vou te falar. Quando eu saí do metrô, eu fiquei surpreso com a quantidade de cambista. Os caras têm um cheiro, né? Eu falei, pô, mas esse jogo parecia que você ia passar por um corredor de revista, tinha um do lado do outro. Eu falei, mas sabe, não bateu muito, não entendi. E assim, a torcida sempre um tom acima, quando começou o jogo, já um tom de, sabe, de jogo decisivo mesmo. A torcida apoia sempre, apoia. Mas tem, né, algumas vezes dá uma velha, tava com sangue no olho mesmo. E alguns detalhes curiosos, Vitão. Tinha um grito lá de 100 mundial, um grito de 100 mundial, um pouco antes de começar o jogo. Falei, pô, mas de 100 mundial, depois eu fui entender o que aconteceu. Eles identificaram alguns torcedores do Palmeiras na torcida do Ceará. Eu confesso que eu não vi, mas a galera identificou e aí rolou essa provocação. Foi a torcida foi o tempo inteiro, Vitão, mas uma coisa também curiosa. O torcedor do Corinthians está no limite com a arbitragem e com razão, a gente sabe com razão. Então, o tempo inteiro, desde o primeiro tempo, muita bronca com a arbitragem. Se dividiu, a torcida se dividiu entre o apoio e a bronca com a arbitragem.
É, sinceramente, pelo
segundo tempo.
Sinceramente, manda. Eu não vi nenhum da TV, não vi nenhum motivo para reclamação da arbitragem hoje. Continua.
Não, eu digo que ela está no limite, né? Hoje, com razão, hoje. Por tudo que aconteceu. Mas hoje ela foi aquele cara que chega no trampo, o cara acorda, dá tudo errado de manhã, espirra café na blusa dele, fura o pneu do carro, aí ele chega no trabalho, primeiro o cara que fala bom dia para ele, ele fala bom dia por quê? Eu acho que a torcida estava nessa pegada, então...
Jamais foi assim, demais. Nem você, né, Pelo Nem eu, nem você.
Não, somos
assim.
Educados.
Super bem-humorado. Eu vou te interromper de novo, já que eu sou super bem-educado, porque tem outro superchat do Leandrão. O Leandrão tem prioridade aqui com a gente. Minha preocupação com a grana é planejamento para o ano que vem, amigo. Seria bom se contratasse o Zé Alberto. Tô muito breaco hoje. Abraço. Abraço, Leandro Pereira, mas podia... Ele tá muito breaco hoje, mas mostrou serenidade, né? E eu acho que não vai trazer o Yuri Alberto, não. O Corinthians não fixou o passe do Yuri Alberto. Ao contrário do que fez em relação ao Ivan e ao Mantuan. Então, assim, a questão da guerra na Rússia não acabou, né? A guerra na Ucrânia, né? Invadida pela Rússia, não acabou. Mas pela idade dele, 21 anos, o futebol que ele está jogando sem passe fixado, é muito difícil o Corinthians, a não ser que o Zenit, a guerra continue, o Zenit abra a mão, mas acho difícil o Corinthians conseguir na metade do ano, né? Já que o empréstimo veio por um ano. Então, Perrone, responde o Leandro e continua da torcida que eu te interrompi, porque eu achei que o nosso amigo Breaco merecia uma atenção especial aí.
Ele merece, Leandrão. Obrigado por mais um superchat. Tome uma por nós aí, já que você tá Breaco. Cara, concordo com o Leandro. O time precisa de, né, precisa de grana. Quanto... Eu bati nessa tecla aqui o campeonato inteiro. Né, que cada posição vale mais. Precisa.
Vocês são muito capitalistas.
E aí, Vitão, só para encerrar o capítulo da torcida, duas coisas. Uma explosão digna de gol quando entrou o Roger Guedes. A torcida, não chegaram a pedir durante o jogo, mas a hora que ele entra, uma explosão. E uma ligeira vaia para o Jô quando o Jô sai. E antes de te devolver, só pedir para a galera deixar o like, que é importante para a gente.
Deixa o like pra gente. O Vinícius Gonçalves, acho que a edição do VP já passou do ponto. Sinceramente, Vinícius Gonçalves, ninguém faz o que quer, né? Ele só toma essa atitude porque o Corinthians permite, né? O Corinthians parece refém. Se bem que a impressão que eu tenho é que ele não vai ficar. O Corinthians já sabe que não vai ficar. E para não ter encheção de saco, cobrança da torcida, da imprensa, sei lá, disse que não decidiu. E assim que acabou o Campeonato Domingo, começa a Copa do Mundo, vai se falar menos disso, não tem tanta pressa esse ano, porque vai demorar para ter... Tem um mês de Copa, depois tem um mês de férias para a temporada, o Corinthians está ganhando tempo. Mas eu tenho para mim que ele não vai ficar, o Corinthians já sabe e está enrolando para dar notícia, para não ter muita encheção de saco, cobrança, ter mais tempo para pensar no nome. É assim que eu enxergo e vejo, Perrone. Responde ao Vinícius Gonçalves, por favor.
Então, Vinícius, assim, o que eu escuto é que ele ainda não decidiu. Mas, assim, eu concordo, na base da opinião, eu tenho a mesma que o Vitão. Eu também quero acreditar ali que os caras já sabem, já tem uma decisão tomada, só não querem falar agora. E se a gente pensar, realmente, para o clube, é melhor trabalhar em silêncio. A partir do momento que fala que ele não vai ficar, quem quer, por exemplo, o Vojvoda, vai falar, opa, o Corinthians vai em cima do Vojvoda. Vai agitar o mercado. Agora, se não é isso, é inadmissível, né? É inadmissível. Eu contei para vocês que outro dia eu vi na Zona Mista o Roger Guedes falando que gostaria, que os jogadores gostariam já de ter uma definição. E cara, é importante para o clube. Esse papo, Vitão, do Duílio, que aí não é a torcida que vai botar tempo. Pô, a torcida pensa no clube, mano. Ninguém pensa mais no clube.
A torcida demitiu o Silvinho. É a torcida manteve o Vitor Pereira. Ao comprar a briga do Vitor Pereira, o Corinthians estava jogando nada. A torcida ficou do lado do técnico contra Fagner, contra Gil, contra cada aquele da pré-Atlético Goiânia, e por isso ele foi mantido. Né? A gente sabe que a diretoria do Corinthians inteira, de leia-se, Alessandro, Roberto Andrade, Duílio, queria o Silvinho, mantiveram o Silvinho, e a torcida do Corinthians demitiu o Silvinho. E a torcida do Corinthians comprou o Barão do Vitor Pereira, se certo ou errado, comprou, e foi ela que manteve o Vitor Pereira, depois de perder todos os clássicos pro Palmeiras, pro São Paulo, não ganhar nada do ano, foi ela que manteve o treinador. Então a torcida tem... A gente sabe que uma coisa é discurso, outra prática. Se o Corinthians manda no Corinthians há muito tempo, é se o Corinthians gosta do Vitor Pereira, né? Uma coisa é a opinião minha, sua, análise, se foi bom ou não o trabalho, outra coisa é brigar com os fatos. O jornalismo não briga com os fatos, nem com as imagens. Bota a gente que briga com a imagem, diz que mal é barriga, enfim... Mas assim, o fato é que a torcida do Corinthians gosta do Vitor Pereira. E se o Vitor Pereira ficar, o que eu não acredito, como eu disse aqui agora, o Corinthians ganha um tempo. Porque qualquer outro cara que chegar vai chegar com desconfiança. Porque o único que viria, que seria aplaudido por todos, seria o Tite, que não vai vir. Acabou a Copa do Mundo, campeão ou não, o Tite vai ou vai para a Europa, ou vai tirar um período sabático. Ele não vai vir pós-Copa para o Corinthians. Ele vai dirigir o Corinthians ainda nessa vida, porque ele é o melhor treino da história, tem um carinho de todos, mas não no pós-Copa, não em 2023. Então é isso. Então o Corinthians está ganhando tempo. Agora, dizer que a torcida, quem que foi hoje no estádio, 40 mil pessoas, quem que para quem Corinthians joga? Então esse é um discurso
para torcer.
É fake news total, né?
É, cara, eu acho assim, então ele pode falar esse papinho aí, mas não cola, a torcida tá certa, eu acho que já passou do tempo, sabe, faz tempo, ó, já era para ter se decidido, e como você, eu espero que eles saibam o que vai acontecer já, porque é muito difícil, e outra coisa, Vitão, a pré-temporada esse ano começa em dezembro, então tem que correr, malandro, não dá para ficar esperando o doutor decidir se vai ficar ou não, ele já sabe, pô, ele já sabe a condição da família dele, ele já sabe, ele já tem todos os elementos para decidir. E eu não sei para você, Vitão, mas para mim essa demora, além de tudo, gera uma antipatia, sabe? Eu vejo como uma postura meio antipática de pensar mais nele do que no clube.
Sim, e eu vou cornetar a nossa equipe hoje, né? Cornetar, entre aspas, né? Porque a equipe técnica, nós fazemos trabalho técnico e nossa técnica é perfeita. Agora, esse título aqui, Corinthians não se impõe em Itaquera no Ceará, eu discordo completamente. Corinthians foi melhor que o Ceará o jogo inteiro. Exceção feita os primeiros 15 minutos, que, como sempre, o Corinthians entra dormindo, tomou bola na trave, entrou dormindo, como sempre. O Corinthians foi melhor que o Ceará o jogo inteiro. O Corinthians jogava por nada, o Ceará jogava a vida. Então o Corinthians venceu, inclusive, porque se impôs até o final, ali na marra, venceu, porque é um dos mandantes mais fortes do país. Então não tinha vencido o jogo, aquela a jogada do Fagner, o chute do Juliano, o rebote, foi aquele gol de mandante, de quem se impõe na sua casa. Então eu estou cornetando o nosso título aqui, Corinthians se impôs Itaquera, assim, Corinthians se impôs Itaquera e venceu o Ceará na marra. Seria, é assim que eu vi o jogo. Não sei se você quer cornetar comigo ou se você quer passar um pano para a nossa equipe que bolou o título aí. Aí, ó, cara, nossa equipe tá ouvindo. Não. A nossa equipe tá ouvindo, tá vendo? Já mudou o título, Corinthians se põe em Itaquera e vence. Faltou uma, agora tem que tirar esse mais, né? Corinthians se põe em Itaquera e vence, por mais perdeu o sentido. Mas obrigado à nossa equipe. Eu só vim em cima da hora, só não tinha falado antes também, né? Enfim, Corinthians se põe em Itaquera e cara, vence o Ceará e alegra a torcida. Vamos lá. Esse mais aí tá sobrando.
É que assim, você falou de como foi a vitória tal no final, não foi só a vitória, né? O gol é gol de Corinthians, né? Aquele gol que não vai entrar, toca daqui, põe ali, empurra e ela acaba entrando. Assim, eu acho só, Vitão, que o Corinthians oscilou muito durante o jogo. Eu acho que ele teve momentos que ele caiu e momentos que ele conseguiu se aproximar, os jogadores um se aproximar do outro. Aqui de cima, Vitão, no décimo andar, você consegue enxergar muito bem o desenho tático, né? Então, muitas vezes, ficava um espaço. E se a bola não estivesse no pé do Renato Augusto, ninguém aproveitava. Porque quem enxergava os espaços que o Ceará dava era o Renato. Então, assim, acho que muitas vezes o Ceará deixou espaço, o Corinthians não aproveitou. E uma coisa também, o Corinthians jogando em casa, o cara entrou com o Ramiro, beleza. Não preciso falar, não preciso explicar. Aí, eu acho que muitas vezes o Corinthians não pressionou como deveria pressionar a saída de bola do Ceará. Então, acho que por isso teve dificuldades. E às vezes que o Corinthians conseguiu conectar, conseguiu jogar um jogador perto do outro, fazer tabela, como conseguiu, por exemplo, o Du e o Renato em alguns momentos. Quando conseguiu fazer isso, o Corinthians ficou muito perigoso. O Corinthians tem alguns jogadores de qualidade que quando conseguem jogar próximos e trocar passes, e ainda mais aqui, com essa torcida empurrando, vira um time muito forte, né, Vitão? E só um lembrete pra galera, vamos deixar o like pra dar uma fortalecida na live, Vitão.
Errone, pede mais like aí, porque a audiência nossa tá muito expressiva, mas os likes tem 96. Estamos chegando já quase à metade da live, a gente tem que bater pelo menos 200, né? Então eu peço que o pessoal dê aquela ajudada pra gente. Enfim, tem bastante. Tem até São Paulino vindo na live hoje, Dona Maria Dolores Ruiz Guedes, que vem a ser minha mãe, e é São Paulina. Hoje temos audiência. Acho que minha mãe não quis ver nada do São Paulo depois dos 3-1 do Fluminense. Está prestigiando a gente aqui. Um beijo para Dona Dolores. Leandro Pereira. Leandro Pereira está breaco, mas está participando pela terceira vez. Obrigado, Leandro. É uma impressão que estamos aguardando o Tite ou o Vojvoda. O Tite, já estou afirmando para você com todas as letras que o Tite não virá. E em relação ao Vojvoda, eu não respeito a informação de outros colegas. O que eu posso dizer é que eu não tenho informação que procurou o Vojvoda. Eu não tenho essa informação, então não vou dizer que procurou porque deram isso, porque eu não consegui checar essa informação. Aliás, a informação que eu tenho é que não foi procurado o Vojvoda. Estou com a cabeça rodando, mas pensamento tem coisas em Deus. Abraço. Eu, sinceramente, o Tite não virá. Se quiser vir, é unanimidade. Corinthians fecha agora. Torcida, conselho, diretoria, mas não virá no pós-copo. Vojvoda, a informação que eu tenho, o Corinthians não procurou, Perrone.
Eu também, primeiro, mais um abraço pro nosso parceiro, o Leandrão Pereira. Cara, é o seguinte. Eu tenho a mesma informação que você. Eu não tenho essa história aí, o relato de que foi atrás do Vojvoda. Respeito também a informação dos colegas que noticiaram. O Tite já falou publicamente, né? Eu não lembro agora, Vitão, qual foi a expressão que ele usou, se foi período sabático e tal, mas ele deu a entender que não deve pegar nenhum clube brasileiro agora. Então acho que não adianta ficar sonhando muito com o Tite, tem que jogar para frente. E aproveitando que a gente citou o Vojvoda, eu vou falar a minha opinião. Eu acho que é uma boa escolha, se for, né? É uma boa opção, melhor dizendo, dos caras que a gente consegue enxergar aí no mercado. Acho que é um dos melhores nomes. E mais assim, é o que você falou também, né, Vitão? Se o VP sair, você perde um cara que já passou um ano difícil aprendendo as coisas. Não é porque o Vojvoda já tem um tempo de Brasil que ele vai chegar e vai entender o Corinthians de primeira. Sim, né? Não vai. Então, tem que ter paciência se for ele.
O Nunes tinha quantos anos de Brasil? 45? Foi uma tragédia. Mas vem cá, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Antes, eu já peço para vocês votarem aqui na nossa enquete, ó. Quem foi o melhor na vitória sobre o Ceará? Yuri Alberto vencendo por 40%, Fiel 30%, Fausto 23%, Cássio 7%. Depois do intervalo, a gente vai trazer aqui os números da partida, enfim, se der tempo a gente mostra os gols, as estatísticas e a classificação também, que acabou instantes para quem acompanha ao vivo no Beira-Rio. O Inter, vice-líder, venceu o Atlético Paranaense. Corinthians está em quarto lugar, vai depender do Flamengo amanhã ficar em quarto ou quinto no pós-rodada. A gente volta em 30 segundos, vão dando like, precisamos de mais like de vocês aí.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
É isso, estamos de volta no canal UOL, na live do Corinthians no Esporte, Corinthians 1, Ceará 0. Eu peço para o nosso JP, sempre serelepe, botar para a gente aí os números do jogo para ver se o Corinthians também ganhou na supimpa posse de bola. E foi um baile, Perrone. Pode aí, pode fazer poropopó aí, que foi 64-36. Eu já te falei que 50,9 já me diverte, né? Mas ganhou de 64-36, 15. Ações a 11, sendo 5 certa para cada lado. Duas bolas na trave com Roger Guedes e Renato Augusto, será uma com Richardson. O Ceará 5-5 de certas. O Corinthians passou mais bem a bola, 87% de precisão nos passes, 73% do Ceará. O Corinthians desarmou mais. Engraçado, quando ficou tanto mais com a bola, ainda assim desarmou mais com o Ceará. Como eu disse, o Ceará não competiu, um time entregue. 13-9 para o Corinthians em desarmes. O Corinthians fez 10 faltas, o Ceará 12. Nessas 10 faltas, Fagner e Fábio Santos tomaram amarelo, os dois estão suspensos, não enfrentam Coritiba quarta-feira no Alto da Glória. Então o Corinthians deve ter Bruno Mendes na lateral direita. Como o Piton saiu machucado no começo do jogo, talvez tenhamos Bruno Melo, saudade, alguém com saudade do Bruno Melo, na lateral esquerda. Escanteios, 9-11, o Corinthians teve 9, o Ceará 11. O que você destaca aí, Oswaldo Souza, pós-moderno, dos números de Corinthians 1, Ceará 0?
Acho que o número mais significativo é o número das bolas na trave, né? Essas duas bolas que fizeram o torcedor sofrer um pouquinho mais, né? O Roger, ele sai do banco, cara, eu tô com você, não entendi porque que ele não começou jogando. Aí ele sai do banco e logo de cara cobra uma falta na trave. Outro número interessante, você destacou também, foi de desarmes, né? Mostra a pegada ali. Eu ainda acho que em alguns momentos poderia ter pressionado mais a saída de bola dos caras, ter mordido um pouquinho mais, mas esse número mostra bem essa pegada. E Vitão, já que estamos falando de número e tal, ó, eu acertei, hein? Antes da gente começar a live aqui, eu falei pro JP, nosso anjo da guarda ali, falei, ó, vai dar metade da live, os caras vão apagar os holofotes. Não deu outra, hein? Já voltamos do nosso intervalo às escuras lá atrás.
É, Pelone, não vamos perder a audiência feminina, porque confesso que acho que as minas não veem a live para ver sua beleza, até porque você esconde atrás das máscaras, então não está atrapalhando, aliás, o cenário está muito bonito, o anoitecer, como diria a Filijote, crepúsculo aí na nossa Neoquímica Arena. E temos mais chat, super chat, peraí que eu perdi aqui o... agora consigo ler, Paulo César. É, Santos, time entrou no modo preguiça porque já imagina que o VP não fica. Até quando vamos ouvir na mídia que não temos como bancar esse time? Time que fatura 750 mil tem que ouvir isso, não torço para. Torço, é irritante. Bom, até quando não sei, Paulo César, até quando entrar nos eixos. Não adianta faturar isso e dever um bi, né? Então a questão não é faturamento, é equação total. O Corinthians tem um faturamento acima da média. Se ganhasse a Copa do Brasil, ganharia ainda mais. O Corinthians tem uma torcida que lota estádio para ter um orçamento grande, mas tem uma dívida que tem que ser paga uma hora, né? Então o problema é essa equação aí. É aquela conta de padaria que a gente faz na nossa casa. Quanto a gente ganha por mês, quanto o nosso orçamento mensal, quanto a gente pode gastar e quanto a gente pode se endividar dentro do orçamento no cartão ou na dívida, enfim. É mais ou menos isso. Você quer responder para o Paulo César, Perroni?
Paulo, obrigado pelo superchat. Um abração. Cara, é assim, eu vou tentar resumir porque essa questão ele é bem. Dá pra gente fazer uma live só dessa questão financeira. Mas é o seguinte, o Corinthians precisa se organizar, porque o que a gente tá vendo, o Palmeiras e o Flamengo se descolando, que se organizaram, são dois clubes que se organizaram administrativamente, financeiramente. Então o Corinthians precisa fazer isso. Muita gente fala, o Corinthians tem receita, sempre teve, sempre gastou muito, sempre deveu muito e conquistou muitos títulos mesmo devendo. Só que o cenário hoje é um pouco diferente, principalmente porque a grana da TV, parte dela é dividida conforme o desempenho. Então o Palmeiras, pelo título brasileiro, ganha 45 milhões e essa grana sai do bolo total da TV. Então, o Corinthians não tem mais aquela sobra que tinha em relação aos rivais, pelo contrário até, né? Tem tido menos receita que o Flamengo e que o Palmeiras, então.
É isso, né? A questão é... dinheiro chama dinheiro, né? E dívida chama dinheiro. O Corinthians tem a questão do estádio, que foi equacionada por enquanto, mas vai ter que pagar também uma hora. Então, a questão é, se não tivesse dívida nenhuma, todo o dinheiro que ganha, você pode investir no futebol. Agora não dá. Então é esse o problema. O Corinthians tem que ter uma administração saudável. Não porque é banco que tem que dar lucro, para conseguir manter times fortes todos os anos. Se você tem uma administração saudável com dinheiro em caixa, você consegue todo ano ter time competitivo. A gente lembra quando em 2012 foi o sucesso que foi, 13 com tudo errado, e 15 ganhou tudo, 16 teve que vir todo mundo, 17 ganhou, 18 teve vindo todo mundo. Então, continua vivendo nessa roda, apostando um ano para ganhar um dinheiro para vender. Então, quando você conseguir equacionar, se conseguir equacionar, o Corinthians pode ter, pelo tamanho da torcida, pelo estádio, um jogo desse, esse horário que não vale nada, 41 mil pessoas, 2 milhões de renda, se o Corinthians estiver equacionado, vai brigar todo ano por título. Enquanto não tiver, o Corinthians não foi campeão paulista em 19, foi campeão brasileiro em 17, e desde 19 não disputa, não ganha título grande, né? Esse ano disputou a Copa do Brasil, mas enfim, não ganha um título desde 19, quando foi campeão, tricampeão paulista em cima do São Paulo na Neoquímica Arena. JP, você tem para nós aí a classificação? Aí tá na tela para vocês, Palmeiras campeão por antecipação 77 pontos, O Inter venceu o Atlético Paranaense agora em instantes, tem 67. Fluminense que goleou São Paulo, goleou de 3-1 de virada, 64. Corinthians, 64. O Flamengo visita amanhã o Curitiba, tem 61. Se o Flamengo ganhar, passa o Corinthians no número de vitórias, né? Mas enfim, o Corinthians vai acabar rodando em quarto ou quinto. Com a derrota do Atlético com 54 pontos, com essa vitória, o Corinthians, que até o sexto tempo para o Corinthians garantiu matematicamente pelo menos o quinto lugar. Então podemos afirmar que o Corinthians será segundo, terceiro, quarto ou quinto colocado. É uma diferença basicamente de 2 milhões de reais a cada classificação. Então, se o Corinthians for segundo lugar, ganha 2 milhões de reais a mais que o terceiro ganha 2 milhões de reais a mais que o quarto, 2 milhões de reais a mais que o quinto. É mais ou menos isso que está em jogo. Então, o Corinthians hoje está em quarto lugar, a 3 pontos do Internacional, só que se empatar com o Internacional, ultrapassa o Inter. Porque o Corinthians tem 18 vitórias, o Inter em 18. O Corinthians, para empatar com o Inter, tem que ganhar o jogo, o Inter perder. Então, o Corinthians passaria o Inter, caso, por exemplo, o Corinthians vence o Curitiba e o São Paulo ganhe do Internacional na próxima rodada, o Corinthians passaria o Internacional. Não é o mais provável, o São Paulo não está jogando nada. E o Corinthians visita o Curitiba, que não joga nada fora de casa, mas é um bom mandante. E o Fluminense vai receber o Goiás, que está de férias, né? Na próxima rodada, então também deve vencer a partida. O mais provável, pergunto dia para você, que ainda que o Flamengo se vencer, passe o Corinthians, mas o Flamengo está meio de modo férias também, eu acho que o mais provável, se fosse apostar, é o Corinthians terminar em quarto lugar. Embora não dá para descartar nem o segundo, nem o quinto, acho que está mais próximo aí pela tabela, pelo esforço das equipes, o quarto lugar. Ano passado, com o Silvinho, o Corinthians foi quinto colocado.
Eu acho também, tá mais com cheiro de quarto lugar. Acho que o segundo lugar muito difícil. E assim, seria quarto, quinto e a hipótese menos provável, na minha opinião, o segundo lugar. Acho que esse é o caminho.
Então o terceiro eu não descarto. Eu acho muito difícil pegar o Inter, porque não acho que o Inter vai fazer os 6 pontos, né? Se fizesse os 6 pontos, acho que o Inter pode fazer aí 4 pontos. O Atlético, na última rodada, talvez precise da vitória para ir para Libertadores ou não, quando você vai estar de férias, o Atlético jogando a vida. O Coritiba, se não ganhar do Flamengo amanhã, ainda vai precisar pontuar para não cair. Também se ganhar do Flamengo amanhã, o Coritiba também entra basicamente de férias. Enfim, é muita conta para ser feita. O Corinthians não depende só dele, né, para ficar. Em relação ao Fluminense, número de vitórias. Então, se o Fluminense ganhar os 2 jogos, o Corinthians não passa. Se o Inter fizer 4 pontos, o Corinthians não passa. Então, está disputando com o Flamengo, né? Se o Flamengo vencer também seus jogos, você acaba em quinto. Mas acho que o mais provável é que finalize em quarto lugar. Peone, você está devendo aí você cobrar mais likes do pessoal, né, Peone? Aumentamos aquela hora de 96 para 126, mas para 200 ainda falta bastante.
Ah, confio na galera, vamos chegar em 200. Tenho fé que a galera vai ouvir a gente, é importante pra gente dar essa força. Agora, Vitão, já falando aí de...
Só uma coisa, é verdade que você prometeu que se a gente não chegar a 200 likes, se a gente chegar a 200 likes, você vai pendurado num caminhão até a sua casa? Você vai se jogar num caminhão na radial ali e vai na frente do caminhão até a sua casa igual o patriota do caminhão ou não?
Não tenho saúde para me pendurar em caminhão, viu, Vitão? Me deixa fora dessa que eu não tenho saúde e nem quero ser confundido com essas pessoas. Bom, mas vamos lá, Vitão. Eu ia falar, a gente estava falando das posições, da colocação que o Corinthians pode terminar. Eu acho assim também, né, Vitão? Pô, vamos terminar o campeonato jogando bem, né? No fim do ano, cara, eu sei, me incomoda essa oscilação do Corinthians. E me incomoda, não preciso falar, quem acompanha a live sabe. Alguns, assim, eu acho que é um excesso de mudança do cara, sabe? De ficar mudando toda hora. Hoje, por exemplo, eu até entendo, ele tá fazendo um rodízio, queria te ouvir sobre isso, e a galera no chat. Ele tá fazendo um rodízio lá na zaga e tá deixando o Robert jogar. Eu acho legal, porque é um momento bacana para você dar rodagem ali, dar minutagem pro Robert, que é um momento de menos pressão. Então, acho que isso é muito bacana. Agora, a história do Roger Guedes, tirar o Roger Guedes do jogo de hoje, eu não entendo, cara. Parece que ele tem uma ansiedade tática, uma necessidade de mexer demais. Não sei se você concorda. E bora dar like, galera.
Eu falei pra você, antes de você falar, que eu achei bizarra a escalação hoje. E bizarro porque não tem motivo nenhum, né? O Roger Guedes não é um veterano. O Roger Guedes poderia ter jogado o jogo hoje, até porque sem Adson, sem Mosquito, Ramiro e Matosita, um é volante, outro é meia, que jogam aberto, mas não são atacantes. Em casa contra o Ceará, sinceramente, até o Giovani, que não entrou no jogo, tinha mais sentido do que o Ramiro, que o Matheus Vital. Na minha cabeça não fazia sentido. O Robert Renan, eu concordo, como você falou. O Pitão começar, beleza, porque o Fábio jogou até ser machucado, ok. O Fagner, depois de a gente falar 2-3 jogos na reserva, ele reclamou também, né? Como a gente comentou na última live, jogou e jogou bem hoje. Jogou bem, fez a jogada do gol, inclusive. O Juliano, por exemplo, entrou bem no jogo. Por que não o Juliano em vez do Ramiro? Eu não consegui entender, sinceramente, a escalação de hoje. A gente não está fazendo live do Ceará. O Ceará foi pior ainda, né? Porque o Ceará jogou precisando vencer e ficou segurando o empate. Uma coisa ridícula. O empate já era péssimo para o Ceará. Então, assim, o Corinthians jogou pela torcida, então fez a parte dele, mas não deu para entender, não. Vamos para as notas, Perrone?
Não, bora lá, e só mais um pitaco pequeno ali, é o seguinte...
Bora lá, você tá malandrão, hein? Tá malandrão.
Tô malandrão.
Bora lá, vamos lá.
Não, é o seguinte, cara, ele surpreende a gente, né, o Vitor Pereira. Só que na maioria das vezes que ele surpreende, não dá certo, né? Como foi no segundo jogo da final da Copa do Brasil com o Flamengo. Essa de hoje foi uma surpresa que não deu certo. Na minha opinião, não deu certo. O Roger entra melhor no segundo tempo. Então, não sei, cara. Em vez de fazer o óbvio, tá dando certo. Faz aquilo lá, faz o óbvio. Ele resolve preparar uma surpresa, não dá certo. E tem que voltar atrás, como aconteceu no segundo jogo da final da Copa do Brasil.
Tá bonito aí o cenário, Perrone, aí, Neoquímica ali no fundo, nessa escuridão. Dá todo o charme ali ao fundo, né? O Perrone está no setor oeste, ao fundo você vê o setor leste, vê o fundo de Itaquera, né? A direita do Perrone, a esquerda de quem olha está a de oeste, a direita o pátio do metrô, o estacionamento do metrô, atrás ali o sentido Itaquera mesmo, a direita a Vila Carmozine. Né? O cenário é muito, muito, muito legal mesmo. Agora vamos lá para as notas, Perrone. Cássio.
Foi bem no jogo, nota 8.
Vou dar 8 pelo seguinte, foi pouco exigido. Cara, mas assim, um chute do Richardson batendo na trave, não tinha o que fazer, ele foi na bola. Agora ele fez uma defesa do Vini no primeiro tempo, que é uma coisa absurda. Chamou a atenção que o jogo é vagabundo, não valia muita coisa, foi uma jogada ali. Mas assim, foi uma defesa, um chute forte, cruzado, num ângulo. Ele voou, foi uma defesa assim, você vendo depois... Procurem depois a imagem na câmera invertida. Uma defesa muito importante mesmo. Nota 8. Fagner, que eu já elogiei.
Foi fundamental na jogada do gol, foi bem ofensivamente, bem defensivamente. Nota 8 para ele também.
Boa, nota 8 para o Fagner, vou dar 7,5 para o Fagner, achei que fez uma boa partida. Já começou com esse chororô de jogar, não jogar, enfim, embora ele é o melhor lateral do time, até porque o Rafael Ramos é uma coisa horrorosa, né? Embora o Bruno Mendes tenha ido bem no Maracanã contra o Flamengo. E a gente, só para falar para vocês, que logo depois das notas a gente vai ter o gol, tá? O gol da vitória do Corinthians chegou, a gente vai mostrar para vocês assim que acabar as notas. Gil, aliás... Perrone, dá nota, depois eu comento, vai, nota pro Gil.
Eu gostei da dupla de zaga, mais uma vez, Gil, 7,5.
Eu vou dar 7,5 pro Gil, eu dou 7, mas só porque ele chama Gil e não chama Mário Frias, eu vou dar 7,5. 7,5 pro Gil, o país precisa voltar a sorrir. Robert
seguro também, tá indo bem, garoto, 7,5.
7 para o Robert, também achei uma boa atuação. Piton saiu com 20 minutos de jogo, 19 para ser preciso, com uma lesão aparentemente muscular. E depois entrou o Fábio Santos, que tomou o terceiro amarelo, não joga contra o Curitiba.
Cara, o Piton sem nota, o Fábio Santos perde meio ponto aí por causa desse amarelo desnecessário, né? Os caras experientes então não podem fazer isso, né? E por reclamação e tal, 6,5.
Piton também vou deixar sem nota, vou dar 6 para o Fábio Santos. Fausto, aliás, Além da nota do Fausto, eu estou mandando, porque eu estou mandando na live, eu sou aquele chefe mandão, esse, sabe, aquele cara ditador que dá ordem. Eu quero que você me explique que pode fazer 90 graus ou menos 20, o Fausto joga de manga curta e luva. Você me explica isso. Então, nota para o Fausto, explica o modelito dele, sempre joga com luvas. Ele que é argentino, deve estar acostumado com frio. Não fez esse frio todo hoje na Química Arena, né? Não está calor, mas enfim. Comente o vestuário, o estilo do Fausto e a nota dele.
Cara, eu farei uma reportagem investigativa para poder te responder, tá bom? Espero que a resposta não seja porque dá sorte. Cara, eu acho que ele foi bem nos desarmes, foi bem municiando o ataque. É, mais uma partida muito boa dele, nota 8. E depois entrou o Maicon, é isso? Não, atropelei tudo aqui, errei.
É, não, só o Fausto.
Eu te atrapalhei ainda. Não.
Te atrapalhei.
8.
Tá, eu vou dar 8 pro Fausto também. Agora sim, Duqueiroz e o Maico entrou no lugar do Duqueiroz.
Desculpa pela confusão aí. Cara, o Duqueiroz, quando ele apareceu, conseguiu aparecer mais perto da área, funcionou muito bem. Eu acho que eu só não vou dar uma nota maior porque eu acho que ele poderia ter feito isso mais vezes, ter um pouquinho mais de intensidade. Então eu dou 6,5 para ele e pro Maico eu dou 5,5.
Eu vou dar 7,5 pro Duqueiroz, eu gostei bastante. O segundo jogo, ele vinha mal, ele fez o segundo jogo muito bom. Para mim, ele foi o melhor em campo contra o Flamengo e hoje foi bem de novo. Inclusive, ele fez a boa jogada ali que o Renato Augusto estou na trave ali no primeiro tempo e já decidiu o jogo. O Michael entrou ali, quando melhorou no jogo, na pressão final, participou com... Você que inventou o termo construtor, construindo por trás das linhas... Não. Nota 7. 7,5 para o Duqueiroz. Nem eu sei que não. 7,5 para o Duqueiroz, 7 para o Michael. Renato Augusto.
Cara, é o que eu te falei, né? Olhando aqui de cima, é absurdo, né? Ele é o único cara que conseguiu enxergar os espaços. Incrível. Nota 7,5 para ele. E meteu uma bola na travessão, né?
Primeiro tem essa jogada do Duqueiroz que eu citei agora. 7,5 para ele. Ramiro e depois entrou Juliano.
Cara, o Ramiro, eu acho que ele deixou o jogo muito burocrático. Fechava muito pro meio e vinha e uns toquinhos, sabe aquele toquinho de lado ali, toquinho que não resolve muito? 5,5 para ele. Já o Juliano eu gostei bastante, nota 7.
Vou dar 6,5 pro Ramiro e 8 pro Juliano. A primeira bola do Juliano, ele deu uma clareada de costas, que ele abriu o jogo pro Fagner, foi uma puta jogadaça. E depois ele participou do gol, né? Depois do chute do Fagner, ele entrou chutando, a bola bate na zaga, no goleiro, aquele bate e rebate. Uma atuação muito boa do Juliano, nota 8. Yuri Alberto.
Ah, Yuri, cara, eu vou dar 8, não só pelo gol, cara. Eu acho que o Yuri, ele quis jogo desde o começo, né? Foi um cara agressivo desde o começo da partida, nota 8 para ele.
8,5, decidiu o jogo, gol no final. Perdeu um gol no primeiro tempo, que ele chutou em cima do goleiro, que pra mim aquele é gol perdido. No outro, ele chutou bola cruzada, que o juiz deu tiro de meta, não foi escanteio, foi uma defesaça do goleiro. Aí ele perdeu um gol feito e fez o gol da vitória, brigou o tempo todo, 8,5. Centroavante é isso, né? Centroavante que faz o gol da vitória, as coisas no segundo tempo, é o que vale, 8,5. Matheus Vital e depois Roger Guedes.
Cara, acho que o Matheus Vital poderia ter contribuído mais ofensivamente, 5,5. E o Roger eu gostei, cara. Acho que o Roger entrou muito bem no jogo. Poderia. Eu até, Vitão, esperava que ele entrasse antes. Nota 7 pro Roger.
Eu achei o Vital o jogador mais discreto do time hoje, nota 5. E o Roger Guedes, eu não esperava que ele entrasse antes. Eu esperava que ele começasse jogando, né? Começou jogando Vital e eu... Então, eu vou dar nota 7,5. Entrou, bateu muito bem a falta no travessão. Outra de tomar uma barreira, mas criou jogada, enfim. E a falta que ele bateu no travessão, ele que entrou querendo o jogo, ele que sofreu a falta, né? 7,5. Vitor embaçando para dizer se que não vai embora, Pereira, nota dele.
Ah, cara, eu vou dar nota 5 porque eu não consegui entender a escalação dele. Acho que é inadmissível ele jogando em casa contra o Ceará. Um time desesperado, né, no campeonato, você tinha que empurrar, amassar os caras, aí ele coloca ali, começa o jogo com o Ramiro e deixa o Roger Guedes no banco, enfim, nota 5.
Matheus Vital e Ramiro contra o Ceará em casa, nota 5. Quem ganhou? JP, manda pra nós o gol aí, vamos ver o gol, a jogada do Fagner, Juliano, Yuri Alberto, vamos ver o gol. Olha, final do jogo, Fábio Santos, bola no Gil, Gil vai dar aqui no Renato. Michael, desculpa. Michael no Fausto. Fausto virou. Fausto jogou bem no jogo. Olha a virada que o Fausto dá. Fagner domina, faz a jogada. Cruza pro Juliano, chuta, bate na zaga, no goleiro, caixa, e Roberto. Foi um gol de pinball, pebolinto, enfim, videogame. Foi um gol de Corinthians aos 45, 44, quase 45, virando o cronômetro ali. O gol da vitória, um gol bem Corinthians. Mas olha o lançamento do Fausto. E o Fausto fez uma grande jogada também. Uma grande jogada do Fausto. O seu destaque pro gol, Pelan?
Cara, eu acho que é o que você falou, um gol sofrido, um gol chorado, e foi um prêmio para a torcida e para o Yuri, né? A torcida que, pô, os caras enfrentaram o frio e tudo mais aí que a gente já falou para vir para o jogo, cantou o tempo inteiro, acreditou o tempo inteiro, e quem resolveu o problema foi um cara que acreditou desde o começo, é o cara que desde o começo estava a fim de jogo, estava a fim de deixar a marca dele e que não desistiu nunca. E para te devolver, eu te devolvo com uma pergunta. Essa linda bola que o Fausto enfiou para a jogada do gol, a gente pode chamar de uma fatiada ou isso é só com o cantinho?
Não. Não, o lançamento, uma fatiada é aquela coisa pós-moderna do Cantillo. Aliás, duas boas notícias pro Corinthians, né? Vai estar na Libertadores e não vai ter Bambu nem Cantillo ano que vem. Graças a Deus. O último legado de Thiago Rock'n'Roll Nunes, Cantillo, essa enganação bizarra. E Bambu, que foi outra contratação bizarra desse ano, né? Os dois não ficam pro ano que vem, né? Enfim, acho que serão as boas notícias. E o Bruno Melo, que foi uma contratação horrorosa também, que não faz o menor sentido. Não sei se vai ficar ou não. Deve jogar quarta-feira contra o Coritiba. Como falei, o Fábio Santos tomou amarelo e o Piton saiu do jogo com uma lesão aos 20 minutos, aparentemente muscular. Lesão muscular pelo menos é 7, 10 dias. Não deve jogar nem quarta, nem domingo contra o Atlético Mineiro. Aí o Fábio Santos volta, né, contra o Atlético Mineiro. Enfim, é o que deve acontecer. Perrone, já estamos entrando no final da nossa live. Corinthians, quarto colocado por enquanto. Vai depender do Flamengo que joga amanhã. Seu destaque final. E eu queria de novo, né, mandar um abraço para quem acompanhou a última live, né, que foi muito importante. A gente conseguiu trazer para vocês aí com exclusividade um relato do Digão, ex da Gaviões, contando de como foi a caravana Fura Bloqueio. Foi uma coisa muito legal que a gente conseguiu trazer para vocês. Também entrevistamos no Araújo, né, sobre a deputada, que eu não sei se está foragido, o que ela está fazendo, se ela fugiu para os Estados Unidos, o que ela está fazendo. Ela tem que se explicar, que ela saiu na rua atrás de um colega nosso do coletivo com armas em punhos e ainda mentiu dizendo que tinha sido empurrada e ainda chamou um negro em um comentário racista. Espero que ela explique e pague pelo que ela fez, né? Também a gente trouxe a palavra do Luan. E é isso, gente. Vamos. Espero que o ano que vem, e esse ano não acabou ainda para o Corinthians, mas que a gente tenha um ano que vem, além de lives, de notícias, de títulos, né? Que corintiano é legal ser campeão também, né?
Vitão, para encerrar, você sabe que as suas palavras são sábias, você traz muita sabedoria para as lives, e você mais de uma vez disse, olha, tem que respeitar o torcedor, escalar o time direitinho, levar a sério, porque todo jogo tem alguém que aquele jogo é especial para ele. E hoje eu tive o prazer, a hora que eu estava entrando para me posicionar ali no primeiro tempo, ali embaixo, perto das cativas, onde fica a imprensa ali, a hora que eu estava entrando, eu presenciei uma torcedora que ela estava sendo filmada pelo amigo que estava junto e tal, que era o primeiro jogo dela na arena. E, pô, quando você vê a emoção, cara, assim, a emoção da pessoa, porque estava pisando na arena a primeira vez que ia ver um jogo, você entende tudo isso. E, né, tudo isso que você falou, e tem que respeitar. Para ela, com certeza, foi um jogo especial. E imagina com o final do jeito que foi. Imagina o que essa torcedora está falando em casa. Já deve ter chegado em casa, né? Imagina o que ela deve estar falando em casa de como foi a experiência, primeira experiência dela na Neoquímica Arena. É isso, Vitão. Galera, obrigado demais. Vocês são super parceiros. Obrigado demais pela companhia com a gente aqui. Abração, Vitão. Abração, JP. Valeu, galera.
Valeu a todos. Obrigado, JP, pela produção do UOL. E não dei o resultado final da enquete, né? O resultado final foi quem foi o melhor da vitória. Ganhou o Iroberto com 45%. Fiel, 27%. Fausto, que deu esse lançamento aí que o Perrone chama de fatiada no gol, 19%. e Cássio, que fez um milagre em chute divina, 10%. Quarta-feira, por volta das 10h30 da noite, logo após Curitiba e Corinthians, eu e Ricardo Perrone, a gente não se poupa nunca, estaremos aqui de novo com vocês, fazendo a live do Corinthians no All Sport. É, quarta-feira, até lá.